ao qual felizmente se somou Timor-Leste, conferindo ao nosso idioma comum a unidade possível a nível da grafia. E assim solidifica uma coesão que permite ao conjunto dos Estados-membros defender e projetar a língua portuguesa enquanto língua identitária de uma cultura comum, aumentando o seu peso internacional e eliminando uma tendência que existia para o afastamento entre duas vertentes ditas oficiais, o que diminuía o valor da língua portuguesa à escala global. É importante sublinhar a relevância do acordo para a literacia, a facilitação da aprendizagem da escrita e da leitura no vasto quadro dos falantes de português da Cplp. Queremos ser sempre útil reafirmar que o acordo incide sobre a ortografia da língua portuguesa e não sobre a gramática das variedades do português falado pelo mundo, que não são nem nunca poderão ser alteradas por uma reforma ortográfica. A evolução das reformas ortográficas durante o século XX, mesmo na esfera simplesmente interna e nacional, foi sempre atribulada e causadora de estranhezas e rejeições compreensíveis perante algumas normas a adotar. Foi sempre motivo de divisões geracionais entre os que aprendem pela nova ortografia e os que se mantêm fiéis às normas anteriores. Por exemplo, as obras de Sofia Melbrenner, de Maria Velho da Costa ou de Agostina Bessa Luís, ou as obras de Fernando Pessoa, de Herberto Helder ou de José Saramago, não perdem a excelência cultural e literária em virtude de qualquer atualização da grafia a que sejam sujeitas pelo acordo ortográfico. É importante notar que, para dirimir divergências científicas, foi concebida uma sede própria, definida no texto do próprio tratado, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, onde o debate deve ser conduzido por linguistas e académicos especialistas com rigor e critérios científicos, no seio e no quadro interno do acordo. Realidade esta que é ignorada no texto do projeto de resolução em discussão. Têm os países membros, no quadro da Cplp e do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, trabalhado no sentido da construção de um vocabulário ortográfico comum, o que constitui um instrumento de operacionalização do acordo e para o qual concorrem vocabulários ortográficos nacionais. Vocabulários esses que têm estado a ser desenvolvidos por equipas de especialistas dos diversos Estados-membros. Estes vocabulários operacionais são instrumentos dinâmicos e com suporte em ferramentas informáticas onde as suas eventuais lacunas ou incongruências vão sendo detectadas, corrigidas e revistas por comissões nacionais de peritos, nomeadas pelas instâncias oficiais de cada país e constituídas por linguistas de renome. Os trabalhos já desenvolvidos neste âmbito apontam para soluções de clarificação e de simplificação da aprendizagem das regras da norma do acordo ortográfico e não para uma revisão do texto do acordo entre os países, menos ainda para a sua suspensão ou recesso. A primeira apresentação do vocabulário ortográfico comum foi realizada durante a 2ª Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, em outubro de 2013. No dia 12 de maio de 2017, na cidade da Praia, em Cabo Verde, foi efetuado o lançamento da plataforma digital do vocabulário ortográfico comum, que congrega vocabulários nacionais do Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Também o vocabulário ortográfico nacional de São Tomé e Príncipe se juntará muito em breve a esta plataforma, que já contém cerca de 310 mil vocábulos daqueles 5 países da comunidade lusófona. Este é o recurso oficial de referência para a escrita do português. Permite conhecer a grafia, a divisão silábica, a flexão e outras propriedades formais de cada palavra do português nos diferentes países da Cplp. Tal significa, portanto, que tem existido um trabalho de aprofundamento dos instrumentos assentes no acordo ortográfico, que constitui igualmente a norma pela qual se rege o ensino do português no estrangeiro, bem como todos os materiais de suporte utilizados no ensino e aprendizagem da língua portuguesa desenvolvidos no setor editorial português. A afirmação dos laços históricos entre países da Cplp e a ligação entre as suas diásporas no mundo globalizado apenas se consolidará perante a aplicação e aprofundamento do acordo ortográfico para a língua portuguesa, disse a Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Três décadas depois de ter sido aprovado o acordo ortográfico, as discussões e as controvérsias sobre o seu desenvolvimento, conclusão e aplicação mantêm-se. As disputas ocorrem entre os que se opõem a qualquer tipo de acordo ortográfico, que querem preservar a identidade gráfica de cada variante do português, e os que o apoiam, argumentando que as mutações podem ser aproximativas na esfera global, facilitando o acesso do idioma a terceiros. Cada um dos lados mobiliza argumentos de ordem jurídica, política, de ordem política, técnico-linguística, jurídica, assim como implicações do acordo no sistema educativo para sustentar as suas posições. O acordo de 1990 não é perfeito ou consensual, e são inequívocas as dificuldades várias na sua aplicação, e por isso o debate não pode e não deve resumir-se ao confronto entre as duas posições. O objetivo de uma aproximação gráfica e meramente gráfica, não intervindo sobre o léxico nem sobre qualquer formação sintática, é reconhecida como positiva no mundo global. Contudo, um acordo precisa de acordantes, e isso só tem significado explícito se incluir uma maioria muito significativa das pessoas que usam a língua portuguesa. Como sabemos, o acordo ortográfico de 90 só está em vigor em 4 dos 8 países assinantes. Angola e Moçambique ainda não ratificaram, Timor-Leste e Guiné-Bissau ainda não implementaram. Para unificar num vocábulo comum a língua portuguesa, é necessário identificar os erros e encontrar soluções. Há muito que deveriam ter sido concluídos a previsão de instrumentos indispensáveis na aplicação do acordo ortográfico, em especial o vocabulário ortográfico comum, o que não é um problema menor nesta transição gráfica. O vocabulário ortográfico comum pode ser um veículo privilegiado para dirimir pontos de discordância da fixação gráfica do português no respeito pela sua diversidade nacional e geográfica. No entanto, o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa ainda não está concluído. Lê-se no sítio oficial do Instituto Internacional da Língua, e passo a citar, o vocabulário ortográfico comum vem integrando gradualmente o vocabulário de cada país da Cplp, após verificação política e conformação com uma metodologia e critérios comuns, tendo sido até agora integrados dados representativos de Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Também não é aceitável que, face às expressões aplicadas, que manifestamente são erros grosseiros, não tenha havido a capacidade política para antecipar a necessidade de assumir politicamente uma revisão técnica do acordo ortográfico. Embora o processo de implementação tenha sido alvo de escrutínio na Assembleia da República, através de grupos de trabalho criados na 12ª e 13ª Legislatura, para acompanhamento à aplicação do acordo ortográfico e para avaliação do impacto da aplicação do acordo ortográfico, ambos os grupos realizaram numerosas audiências e recolheram dezenas de contributos, mas não foi apresentado, no relatório produzido pelo grupo, nenhuma perspectiva de melhoria na grafia comum do português. Face às insuficiências identificadas, defendemos a abertura de um processo de revisão técnica facilitado pela célebre publicação do vocabulário ortográfico comum, que ajudaria na aquisição de competências para a aprendizagem da escrita. Consideramos fundamental que o Governo, pelos canais políticos e diplomáticos, inicie os contactos com as partes contratantes, de modo a definir o modelo institucional desse processo de revisão técnica, que deverá ser conduzido por comunidades académicas e científicas ligadas à língua portuguesa nos respectivos Estados signatários. A identificação de citações anómalas, a explicitação dos critérios aplicáveis, a exposição dos conteúdos de referência e as propostas objetivas devem poder ser estudadas, debatidas e trabalhadas criticamente de forma ampla nos meios académicos e científicos dos respectivos países. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado a 16 de dezembro de 1990 pelos então 7 países de língua oficial portuguesa, Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, foi aprovado em Portugal em 1991. Timor-Leste aderiu em 2004, após a Declaração de Independência. No nosso país, a grafia do Acordo Ortográfico de 1990 só viria a ser implementada a partir de 1 de janeiro de 2012, com aplicação antecipada no ensino desde o início do ano letivo de 2011-2012. As motivações que levaram à assinatura deste acordo foram essencialmente políticas e económicas, tendentes à afirmação e projeção da língua portuguesa num mundo cada vez mais global. De facto, a língua portuguesa, para se impor como língua de comunicação, de cultura, de ciência e de negócios, carece de uma uniformização ortográfica. Pelas circunstâncias e mudanças que lhe são subjacentes, o Acordo Ortográfico de 1990 continua a suscitar discussão e a gerar controvérsia. Os que se opõem apresentam uma série de críticas e defendem a sua revogação pura e simples. Os que lhe são favoráveis consideram que o trabalho realizado, apesar da sua complexidade, sugerem aperfeiçoamento para limar arestas. Realçam a normalidade com que a sua implementação tem vindo a correr e consideram normal alguma discórdia e oposição públicas que sempre acontecem a quando das reformas ortográficas. A propósito das discórdias e das manifestações públicas de oposição ao acordo, Rolf Kemmler, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, lembra que foi sempre assim e que, de facto, poucos normativos de decisão governamental conseguiram alcançar o estatuto de eterno pomo de discórdia, como as normas gráficas que o Estado português adotou, resultado de duas reformas e dos 4 acordos ortográficos que efetivamente entraram em vigor no nosso país. Se compararmos o português falado e escrito por Almeida Garré ou por Eça de Queiroz, perceberemos muitas diferenças lexicais, sintáticas, fonéticas e ortográficas. Algumas dessas diferenças resultaram de evoluções naturais, fruto de alterações históricas e sociais. Outras, pelo contrário, foram alterações trazidas por reformas ortográficas. E se, efetivamente, ao longo de anteriores legislaturas, nos grupos de trabalho relativos à aplicação do Acordo Ortográfico de 1990 foram suscitadas insuficiências, incoerências e obstáculos na sua aplicação e utilização, conforme refere o Grupo Parlamentar Os Verdes no projeto de resolução e análise, importa dizer também que nas conclusões do trabalho realizado por esses mesmos grupos de trabalho, ficou igualmente expressa a posição de quem defende que o acordo deve continuar a seguir o seu caminho normal até à sua efetiva e generalizada implementação, por considerarem que estamos perante um acordo que corresponde a um compromisso livremente assumido por 8 Estados, porque é um facto político e socialmente estabelecido, encontrando-se a sua implementação em curso acelerado e que envolveu um longo período negocial de natureza diplomática no respeito pelas normas legais, convenções diplomáticas e salvaguarda das boas relações entre Estados. Do ponto de vista educativo, ao invés do que afirma a iniciativa em discussão, o acordo está a ser aplicado com normalidade no sistema educativo. As novas regras, com uma ortografia simplificada e aproximada da fala, trazem mais facilidades e vantagens à aprendizagem do português. Há uma geração que já aprendeu segundo as novas regras, pelo que a reversão do acordo não faria qualquer sentido para os milhares de jovens cuja escolarização se iniciou após a sua entrada em vigor, não sendo verdade que se estejam a verificar mais erros ortográficos no sistema de ensino português. As vantagens pedagógicas são reais, com a adoção de uma norma ortográfica comum e a consequente redução de divergências ortográficas. Há uma geração que aceita a nova ortografia como norma ortográfica única e incontornável no âmbito da sua carreira escolar e universitária. Suspender a aplicação deste acordo ortográfico seria um passo irresponsável, com consequências graves, sobretudo para os milhares de jovens cuja escolarização se iniciou depois da sua entrada em vigor. Face aos factos relatados que, contrariam claramente a exposição de motivos constante da iniciativa em discussão, entendo o Grupo Parlamentar do PSD que não faz qualquer sentido e seria mesmo contraproducente a suspensão do Acordo Ortográfico de 1990. Insistir na eventual suspensão deste acordo implica criar